Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Racionalizando Podcast. Mais uma vez com ele, Jober Cian. Tudo bom, Jober?
E aí, Igor, tudo bem? Hoje um pouco mais pontuais com o episódio, né?
Exato.
E com muita coisa pra falar, né? Sobre esse entediante, digamos assim, Arsenal, né? Do Unai Emery.
Pois é, se é uma pessoa que veio da Lua, passou 3, 5 anos na Lua, assistisse o jogo de hoje, não conseguiria reconhecer que esse é o Arsenal do famoso futebol de Arsène Wenger. Enfim, eu acho que só para dar um panorama para vocês, vamos fazer um podcast um pouquinho mais curto hoje, um pouquinho da previsão do que vai ser o jogo contra o Leicester no sábado, um jogo bastante difícil. O Leicester de Brendan Rodgers, que vem de 2-3 vitórias consecutivas, se não me engano. E também um pouquinho sobre o Unai Emery, o cara que tá em pressão. Mas eu acho que, primeiro, pra gente não entrar tanto no debate Emery, Jober, você concorda que ele deve ser demitido após, independentemente do resultado? Assim, a não ser que a gente ganhe do Leicester de uma forma convincente.
O que é improvável, né?
Que é muito improvável. Tu acha que ele deve ser demitido após a partida?
Cara, por mim, eu demitiria o Emery amanhã de manhã.
Eu demitiria eu agora.
Acho que, principalmente pelo que eu vi hoje, cara, hoje foi, um dos três piores jogos que eu já vi do Arsenal.
Uhum.
E foi muito triste de ver esse desempenho de hoje.
E acho que a gente entra no consenso aí, né? Eu por mim, também era amanhã, ou sábado, ou domingo. Então, acho que a gente não precisa entrar nesse debate se ele deve ser demitido ou não. Acho que a gente pode já partir para a situação de quais nomes são especulados para a substituição dele. Alguns bons, alguns nem tão bons. E também uma questão de primeiramente, vamos falar sobre o jogo do Wolves, né? A gente empatou com o Wolves em 1-1. E uma estatística interessante, né, que eu me toquei, tirando o jogo do Liverpool, que foi meio que digamos assim, uma exceção, né, pra regra. Dos últimos, se não me engano, dos últimos 8 gols que o Arsenal fez, os 7 gols que o Arsenal fez, 5 vieram de bolas paradas. Só o gol de Aubameyang no final de semana e o gol de Martinelli no cruzamento de Tierney contra o Vitória na semana retrasada foram os únicos 2 gols que não foram de bola parada. Isso, dos últimos 7 gols, apenas 2 que não foram de bola parada.
Parece que é o único plano que tem funcionado, né? Assim, e a partida contra... parece redundante a gente discutir o jogo contra o Wolverhampton, porque foi muito mais do mesmo, de novo, né?
O do Vitória. E do Vitória também, muito parecido.
Não? E do Vitória também, porque o Arsenal... É exatamente o mesmo contexto. O Arsenal começa mal, mas mesmo assim abre o placar e depois cede o empate, né? E assim, começando a falar desse jogo contra o Wolves, o sistema que ele usou não funcionou novamente, né? A gente marca um gol contra a corrente do jogo, porque começamos mal e depois não conseguimos segurar o resultado.
E não só isso também, né? Acho que... temos algumas estatísticas aqui, por exemplo, contra todos os jogos da Premier League do Arsenal até agora. Contra o Newcastle foram 9 chutes do Newcastle contra 8 do Arsenal. Contra o Burnley, 16 do Arsenal contra 18 do Burnley. Contra o Liverpool foram 25 do Liverpool contra 9 do Arsenal. Contra o Tottenham, é o único que não entra na consideração, né? Porque o Tottenham marcou 2 gols, assim, achou 2 gols logo no início e a gente pressionou eles. E a gente teve 26 chutes contra 13 do Tottenham. Aí contra o Watford, 31 do Watford contra 7 do Arsenal. Contra o Aston Villa, o Arsenal deu 21 contra 14, mas foi também uma situação de que, apesar de a gente estar com a menos, a gente pressionou bastante, né, o Aston Villa. Contra o United agora, foram 16 chutes do United contra 10 do Arsenal. Contra o Bournemouth, foram 12 do Arsenal contra 10 do Bournemouth. E eu acho que aí a gente vale levar em consideração também que o jogo do Bournemouth. Eles praticamente não jogaram no primeiro tempo, né? Foram péssimos. E aí depois contra o Sheffield, apesar de a gente estar atrás do marcador desde o primeiro tempo, a gente deu apenas 9 chutes contra 8 de Sheffield. Contra o Palace foram 15 do Arsenal contra 10 do Palace. E contra o Wolves de novo, 10 do Arsenal contra 25 do Wolves. Tem uma recorrência aí, né, Jovem?
E nesse jogo contra o Wolves, o último chute do Arsenal foi aos 32 minutos, né?
O último chute no gol, né?
Isso. Então, realmente não tem funcionado, né? E assim, pra esse jogo contra o Wolves, a equipe escolhida era basicamente o que a gente esperava, né? Exceto pelo PP, começar no banco, né? Mas assim, o Emery encaixou novamente a dupla Aubameyang e Lacazette, né? No 4-4-2 em losango, né? Ou 4-3-1-2, ou diamante, como preferirem chamar. E a gente esperava ver o Torreira e o Ozil iniciando o jogo, né? O Torreira pela ausência do Xhaka e o Ozil principalmente pelo bom jogo em Anfield. Mas parece uma coisa nova a cada semana, né? Então, não existe tempo de consolidação da ideia, né? Então, e por mais que ele altere, a gente nunca consegue jogar bem, né? Então parece que a solução não é ficar mexendo no time, parece que existe um problema maior, né? Independente de qual ideia ele tenha para cada jogo, ela não funciona, né? É simplesmente isso que tá acontecendo.
Eu não sei se tu teve a mesma impressão, não sei se tu conseguiu ter tempo de parar e assistir de fato o primeiro tempo, mas no primeiro tempo teve uns, sei lá, uns 10 a 15, 20 minutos, entre o tempo que a gente marcou o gol e até um pouco depois, que a gente conseguiu trocar bons passes, a gente controlou a posse de bola, muito com a ajuda de Ozil, né, que eu acho que foi bem também na partida, e a gente até jogou bem, tanto é que o gol sai depois de um escanteio, Davi Luiz como, meio que como ponta direita, né, e a bola chega para Lacazette, e aí Lacazette faz o passe para Aubameyang e faz o gol. Mas eu senti que no primeiro tempo...
Esse gol foi até com uma desatenção da defesa do Wolves, né? Eu acho que se é uma equipe que tem uma defesa melhor postada naquele momento, eu acho que esse gol a gente não ia nem ter feito.
E Aubameyang até meio que chuta desacreditado, né, que a bola vai chegar nele.
Isso.
Tanto é que ele não coloca tanta força, mas... enfim. Mas não sei se tu concorda também, eu senti que a gente foi bem no primeiro tempo. Assim, melhor do que havíamos tido.
Pelo que a gente vinha jogando, né, eu acho que fomos um pouco melhores. Mas assim, a gente sofre, né, pra ter um bom jogo, né, e algumas decisões do treinador não agradam, né. Eu costumo dizer que o Emery nunca agrada 100%, né, ele nesse jogo decidiu iniciar com o Torreira e Ozil, como nós queríamos, ou a maioria da torcida queria. Mas aí ele tira o PP e muda o sistema tático para para aquele que não tá funcionando, né? Que é o diamante. Isso aí não funcionou nenhuma vez. E ele, de alguma maneira, acreditava que fosse funcionar, né? Então é difícil fazer qualquer tipo de defesa para essas decisões do Emery, né? Porque nem sentido tá fazendo, né?
E acho também que ele escolheu o cara errado no meio-campo. Eu acho que Ceballos, como um cara... Nesse diamante, ele não funciona. Por mais que a gente queira elogiar ele, dizer que ele tem jogado bem, ele não tem sido... Acho que depois do jogo do Burnley, ele tem sido um pouco ruim. Assim, porque teve aquele jogo ótimo contra o Burnley, né? Enfim. Mas desde lá pra cá tem sido meio média, não tem sido nem bom nem ruim. Mas ele não funciona porque ele não corre. Ele não corre, eu acho que deu pra ver isso justamente no gol deles também, né? Que é uma desatenção dele. Enfim. E aí, eu acho que como tu disse, né? A gente espera que ele vai usar o Ozil. Acho que ficou claro depois que ele tirou ele no jogo contra o Liverpool. E também que ele vai usar a Torreira. Mas aí ele tira PP. E outra coisa, ele nem coloca PP no segundo tempo, sabe?
Pois é.
Eu adoro que Martinelli tá jogando bem, é massa ter um brasileiro de novo jogando no Arsenal, a gente se empolga muito com isso, só que também ele é muito jovem ainda para entrar no jogo, para tentar virar o jogo, no caso, né? Assim, não sei se ele entrou antes ou depois do gol do Wolves. Mas enfim, todo jeito, coloca o menino. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho também com o Lacazette, um pouco da retenção da bola, que o Lacazette ajuda também bastante, especialmente quando... Uma situação que, não sei se tu concorda também, mas o time é muito espaçado, né, entre a defesa e o ataque.
Sim.
E aí o Lacazette segurando essa bola, dá tempo de os jogadores chegarem, enfim. Só nessa questão, eu acho que ele, como tu disse, sempre que ele dá uma coisa, ele tira outra. Ele deu o Ozil na escalação, tirou o PP. Eu acho que é aí que ele errou. Porque aí a gente fica um time muito... Sempre tem um conservadorismo, sabe? Sempre tem um conservadorismo. E aí quando ele coloca Kolasinac no lugar de Tierney, em vez de tentar colocar PP, e quando ele coloca Saka no lugar de... Saka entrou no lugar de quem? Torreira. Foi. É muita pressão pra esses caras de menos de 20 anos pra entrar e ganhar o jogo, né?
Sim. Assim, o PP fora foi, pra mim, incompreensível. Ele não deve jogar no sistema diamante, né? Porque não é o sistema que beneficia as principais características dele. Uhum. Mas durante o jogo, nós precisávamos desesperadamente da vitória, né? E ele nem sequer entrou, como você falou. Isso. Quando até o Kolasinac foi escolhido pra entrar, né? E o detalhe é que nem sequer foi mencionado isso... na conferência do pós-jogo, né? Eu não sei o que aconteceu, se o Emery não quis falar ou se alguém não perguntou, mas assim, a gente não tem informação nenhuma do porquê ele não colocou o PP nesse jogo, que acho que todo mundo colocaria ele em campo, né? Eu achei um pouco estranho ele tirar o Lacazette para colocar o Martinelli, mas ok, aceitava, brasileiro vem correspondendo, né?
Exato.
Mas mais estranho foi tirar o Torreira para colocar o Saka, né? Assim, que deu a entender que o Saka tá na frente do PP, né? E assim, minutos depois, duas alterações, né? E o Wolves empatou o jogo.
E é estranho também porque PP não jogou no meio de semana. E Saka jogou os 90 minutos contra o Liverpool.
Sim.
Onde jogou contra o Wolves. E hoje também, assim, acho que a gente já pode misturar um pouquinho com a partida de hoje. Hoje, PP jogou. Martinelli jogou e Saka também jogou. Então eu tô meio que sem entender, até porque Tierney jogou também hoje.
Pois é, cara.
Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. E tá chegando a um ponto que, cara, ele tá tentando qualquer coisa
pra... E nada funciona.
É.
Eu tenho receio dele começar com o Kolasinac contra o Leicester.
Eu acho que ele vai com 3
zagueiros. Porque eu acho que só isso.
Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, porque ele jogou...
Eu pensei nisso.
Ele jogou nisso, com isso hoje pra... Acho que...
Tipo, foi um molde pro jogo contra o Leicester, né?
Eu acho que sim.
Mas hoje... Porque o Leicester, ele joga no... Pode falar.
Não, mas hoje a gente só teve um chute a gol, não é como se funcionou, e não sei se tu visse, mas tem vários sprints rolando por aí, que é um espaço entre a defesa e o ataque.
Sim.
E a gente basicamente não tem meio de campo. Então você vai entregar o meio de campo pra caras como Maddison, como Ndidi e Tielemans, não vai dar certo isso não.
Sim. Pois é. Eu achei também que foi um molde esse 3-4-3, né? Que ele usou hoje pra usar contra o Leicester no King Power. E assim, hoje houve mais uma mudança na maneira de jogar, né? E um dos piores desempenhos do Arsenal. O meio campo não existiu, cara. O Arsenal jogou com o Willock e o Ceballos sozinhos no meio campo, né, e eles tinham a responsabilidade de combater sem a bola e armar o jogo. E sem a bola, eles deram muito espaço para o adversário. Né? E com a bola, como você falou, e tá rolando vários prints, havia um espaçamento enorme entre um jogador e outro, né, que até impossibilitava qualquer tipo de troca de passe, triangulação. Então havia esse distanciamento, né, dos jogadores. Tanto que as principais chances do Arsenal hoje, incluindo o gol, foram de bola parada, né? Com o zagueiro subindo pra cabecear.
Eu tenho um print aqui, eu tava assistindo via streaming, né? Streaming legais. E é literalmente assim, os três da defesa na linha do meio de campo, Mustafi, Sócrates e Holding. Não sei também se indica que Sócrates não vai jogar contra o Leicester. E aí tem Willock recebendo a bola, Guendouzi tá do outro lado do campo. É, tem Tierney aqui, são 1, 2, 3, são 6 jogadores, uma linha de 6 do Vitória Guimarães, entre a defesa e o ataque do Arsenal. Ou seja, é um espaçamento, cara, que não funcionou também, né? Acho que ficou bem claro isso.
Não, sem dúvida nenhuma, não. Eu até acho que depois de hoje, se alguém tinha alguma defesa para fazer do Emery, eu acho que foi determinante, né? Acho que tá claro que a gente tá caminhando para trás com ele no comando.
Com certeza.
Porque trocam as peças, trocam os sistemas, mas a dificuldade segue a mesma, né? Então, assim, é hora de mudança, né? Não tem para onde correr.
É, com certeza. Eu acho que... acho que quando Raul acho que Raul que falou recentemente, né? Que o Nai tem toda a nossa confiança e etc e tal. E... enfim...
Mas essa confiança não passa, né?
Eu acho que, na verdade, é só conversa. Porque se eles não estiverem olhando para outro cara agora e... pensando em outras pessoas e etc, eu acho que eles estão cometendo um erro. A gente elogiou bastante eles nas transferências, mas se eles não estão fazendo isso agora, eles que estão cometendo um erro.
E também a gente, assim, se ele não for demitido após o jogo contra o Leicester, independente de qual seja o resultado, eles vão precisar dar alguma justificativa, né? Porque, assim, por que a gente vai esperar o jogo contra o Leicester pra demitir o Emery? Pra quê? Nada vai mudar até lá, né? Com toda certeza.
E aí, eu acho que, pra mim, a questão eu não sei se eles estavam preparados pra ser tão ruim assim do início da temporada, né? Eles, Raul e Edu. Edu também chegando agora no clube, né? Assim... já tem um abacaxi desse tamanho pra lidar. E aí eu acho que às vezes as pessoas se esquecem, e eu, por exemplo, eu comecei também a esquecer de que não é fácil trocar de treinador, né? Assim, não é entrar qualquer cara, assim, e toma lugar e enfim. Eu concordo que tem que trocar de treinador, mas eu também enxergo que no meio de uma semana, especialmente quando você tem jogo na quarta e depois jogo no sábado, não é fácil, né? Eu não sei se tu concorda também que... por mim, Emery tava indo embora. Mas acho que também a gente pensa mais com a cabeça de torcedor. E acho que eles, naturalmente, têm que pensar mais friamente, né? Não sei se tu concorda também.
Eu concordo. Eu acho que existe uma certa relutância, né? Pra fazer essa troca. Talvez até o Edu, o Raul, pensam como a gente, né? De que, de fato, o Emery não tá dando resultado, mas é uma decisão complicada a ser feita, né? Certamente quando o Nai foi escolhido, houve todo um projeto, uma pesquisa sobre o trabalho. Então, não existe tempo para isso, né? Se a gente tirar o Emery agora do cargo... a gente precisa imediatamente nomear alguém, né, pro lugar dele. Então, eu entendo essa relutância, mas eu acho que é necessário que o Emery saia da equipe imediatamente.
Eu concordo. Eu acho que, ele tem cometido muito erros, por exemplo. Acho que é uma coisa interessante que o Yankee Gunner do Arsenal Vision Podcast falou recentemente, que ele tem cometido erros do tipo de problema de relacionamento com jogadores, de escolher jogadores em posições erradas, resultados, performance do time e por aí vai. Ou seja, todos esses quatro aqui que eu listei podem gerar a demissão do treinador. É muito comum isso. E ele tem feito todos esses quatro. Além de também provocar uma briga entre a torcida e o capitão do time, o antigo capitão, né? Agora é Aubameyang.
Sim.
Chaka, que pra mim também é Emery, tem bastante culpa, né, nessa situação também.
Até mencionando o Yannick Gorner, que você mencionou, ele tuitou uma coisa interessante hoje. Ele falou que o Emery treina a equipe como se estivesse jogando FIFA, né? Ele altera o sistema a cada jogo, ou no meio do jogo, e os
Exato.
jogadores têm que correr para onde que eles estão programados, né? Assim, só que jogadores reais precisam de tempo, né, para assimilar instruções, né? E o Emery espera que eles processem essas mudanças de ideia, né, instantaneamente. Então, eu achei até engraçado esse comentário dele.
É, com certeza, eu acho que tem muita verdade nisso aí, né? Cada jogo. Sábado a gente tava jogando com 4-1 ou 4-3-1-2, né? E hoje foi
Isso.
o 5-2. 5-2.
Ou 3-4-3, né?
É,
Hoje,
3-4-3.
com a bola, 3-4-3.
É, o 5-4-1 ou 5-2-3. Se é que isso é uma formação, é uma formação. Enfim, nada tem dado certo. Acho que isso é. A gente pode concordar nisso. Em relação aos substitutos, certo? Primeiro,
Certo.
vamos falar do. Não sei nem como colocar ele. Mourinho. É o cara que tem sido mais especulado. Acho que a gente comentou brevemente. Acho que quando a gente gravou o podcast, não tinha muita conversa de Emery na semana passada. Emery não, Mourinho. E agora, do nada. A torta e a direita tem especulações de Mourinho. Abre aspas. Estaria interessado no trabalho do Arsenal, né? Ser treinador do Arsenal.
Cara, eu sou muito contra esse papo de Mourinho no Arsenal. E eu acho que ele quer treinar o Arsenal mais para inflar o ego do que qualquer outra coisa, assim. Essa é a impressão que me passa. A gente não pode ter memória curta, né? O
Exato.
Mourinho já zombou muito do Arsenal, né? E era explícito isso. Assim, hoje eles parecem mais tranquilos, mas houve tantas brigas dele com o Wenger, né, que em alguns momentos era até desrespeitosa, né? Ele dizia que o Wenger era especialista em fracasso. Eu lembro de quando o Arsenal venceu o United do Mourinho e ele fez questão de falar que a primeira vez que viu os torcedores do Arsenal felizes no estádio, né? Então, assim, não dá para ver ele como o salvador, digamos assim, dessa equipe, né? Eu não consigo ver ele desenvolvendo jovens jogadores. Eu não consigo ver ele mudando o nosso estilo de jogo para um futebol envolvente, como tínhamos com o Wenger. E eu tenho quase certeza que seria um negócio caro e de curto prazo, né? Porque com o Mourinho é sempre assim que acontece, né? Quando o Mourinho está envolvido, é assim que acontece, né? Muita grana envolvida e pouco tempo de trabalho. E assim, ele é um cara inteligente, ele sabe usar a mídia a favor dele. Tanto que ele trabalha em várias plataformas, né, ou veículos para tá sempre em evidência, né? Então, surgiram esses boatos de que ele até se reuniu com o Raul Sanier, né? Que já foi
Boato.
provado que não é verdade, né?
Boatos que foram negados.
Então, é um cara que sabe fazer seu marketing, né? Mas, assim, realmente ele não é o que o Arsenal precisa.
Eu não consigo, né? Acho que, particularmente, eu passei a ser um torcedor do Arsenal. Numa época de bom futebol, de futebol vistoso, do Wenger mesmo, do Wengerismo, né? Enfim, não que no final nos últimos anos era um futebol vistoso, mas enfim, ele é todo um antídoto disso. Ele é um cara que causa problemas com seus grandes jogadores. Paul Pogba, um grande exemplo. Enfim. E a lista não para por aí também, né? Acho que teve problemas também com Ibrahimovic na época da Inter, lá atrás. A lista não para por aí, né? Acho que são vários pontos para você dizer assim, não vale a pena trazer esse cara, né? Se fosse a situação assim, se você chegasse para mim, fosse a opção, você pega Mourinho agora, garante a classificação pro top 4, pra Champions League, e aí de lá tira ele, um contrato de 8 meses, tira ele, e aí contrata alguém pro lugar dele. Eu particularmente aceitaria isso, mas acho que não vale a pena, porque a gente nunca sabe se vai ser só isso mesmo, 8 meses. Outra coisa, não é garantia que a gente vai conseguir o top 4, porque a gente viu como terminou no United. Não tava jogando bem, não tava conseguindo resultados.
Sim.
Então, se não é pra jogar bem e nem conseguir resultados, é melhor trazer um cara que a gente veja um futuro nele. E de certa forma, assim, especialmente dependendo do resultado que aconteceu no Leicester, contra o Leicester, é meio que uma chance de ele ver como é que vai ser o time, de ele se adaptar, né, nessa, como treinador do Arsenal. E meio que se ele salvar a temporada, ótimo, mas se não salvar, o barco já estava afundado pro Emery, né? Acho que é meio que isso, ele vai ter meio que um concreto aí.
Sim, mas eu não vejo nenhuma característica no Mourinho que seja positiva pro Arsenal nesse momento, né?
Exato. Se fala muito, assim, não de jornalismo, mas se fala muito do nome, por exemplo, de Rafa Benítez, que é um ótimo treinador, fez milagre com o time do Newcastle. Por exemplo, eu imagino Mourinho nesse sentido. Não que haja alguma verdade na especulação dele, até porque também eu não quero ele como treinador do Arsenal, né? Aprendi a odiar ele na época de Chelsea, etc.
Inclusive ele tá sendo especulado até no Bayern, né? Então, quer dizer, é um cara que ele sabe fazer parte das especulações, né?
Ele é inteligente, ele tem pessoas inteligentes também como empresário dele, enfim. Ele não é burro, ele não é burro. Então, ele tá usando o Arsenal, de certa forma, pra se jogar de novo no mercado.
Sim.
Sem sombra de dúvida. Eu acho que também, por exemplo, não sei se tu viu, mas teve um vídeo dele falando sobre Pepe, Lacazette e Aubameyang. Acho que há um mês, mais ou menos, 2 meses, quando ele começou a ser comentarista da Sky Sports da Inglaterra. E você já vi, eu já vi ali que ele tava tentando ganhar conquistar os torcedores, né? E conquistar os torcedores também. Você tava mal, vocês querem jogar esses três? Eu sei como jogar esses três, sabe? E talvez seja isso, cara. Assim, eu não acho que ele seja a resposta, não. Mas...
não.
Pô, acho que o Emery tá falando no básico, né? Ele não tá escalando os melhores jogadores. Ele não tá encontrando uma formação pros melhores jogadores. Talvez um cara como o Mourinho, que coloque Torreira e Guendouzi na base do meio de campo, e Ozil no meio de campo, e Pepe, Lacazette e Aubameyang, sabe? O Emery tá tão ruim que talvez até o Mourinho resolvesse. Mas eu acho que não é, não resolve. E eu acho que não resolve, eu não iria com ele.
Eu acho que assim, não é muito difícil fazer mais do que o Emery tem feito.
Exato.
Eu acho que existem vários nomes que poderiam fazer um trabalho melhor que o Emery, né? E eu espero que esse nome não seja o Mourinho.
Com certeza, eu concordo contigo nisso, mas também eu acho que a barra tá meio baixa, né? Pra alguém chegar e fazer melhor que o Emery.
Eu acho que uma das opções também poderia ser o Fred Ljungberg, né?
Uhum.
Que é um cara que parece que os jogadores, sobretudo os jovens, né, se sentem mais confortáveis com ele. Saiu até uma matéria no Mirror esses dias sobre isso.
Uhum.
Havia vários jogadores em volta dele, numa foto, né, ouvindo atentamente ali o que ele estava dizendo.
Uhum.
E, enfim, não sei se é um sinal, mas pelo visto os jogadores respeitam bastante ele, né? Partindo desse princípio, eu acho que só tendo a oportunidade, né, pra ele mostrar suas condições como treinador.
Mas eu acho que entra muito também na categoria Solskjaer, né? É meio...
sim. É o ídolo que tá ali interinamente, né, e de repente consegue bons resultados, é efetivado.
Exato.
E depois fica complicado pra tirar, porque o cara tem um nome, né? Então, é bem isso mesmo.
Fora que, assim, Fred não tem experiência, né? Ele... não tem experiência.
Sim.
Então, por exemplo, outro nome que... não que tá sendo especulado agora. Até porque... foi especulado na época que Emery foi contratado, que é o nome de Arteta. outro que também não tem experiência, mas ele tá com o Guardiola 2 anos e meio, basicamente.
É.
Então...
O Arteta tá numa situação confortável pra ele hoje, né?
Uhum.
É, certamente ele tem aprendido muito com o Pep no City. E assim, eu boto muita fé nele, que ele pode ser um grande treinador, né? Pela maneira como ele lida com o futebol, né? E assim, com base na sua carreira e esses estágios, né, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Mas assim, eu não sei se nesse momento ele aceitaria assumir o Arsenal.
Exato.
Também. Em tese, seria uma oportunidade de ouro pra ele, né? Provavelmente ele tem consciência disso.
Eu acho que não, na verdade. Porque eu acho que Pep deve sair ao final dessa temporada com o City. E talvez o cargo esteja sendo preparado pra ele, sabe? Lá no City. Ele vai sair do City, que é um time perfeito pra vir pro Arsenal tentar apagar um monte de incêndio, sabe? Talvez seja interessante na questão emocional, né? Porque eu lembro que no final da carreira dele, assim, especialmente quando ele fez o último jogo, eu revi uma entrevista dele recentemente, que ele tava bem, assim, emocionado e dizendo que... E realmente, quando ele chegou ao Arsenal, foi ótimo os anos que ele passou. Ele foi meio que uma contratação, assim... meio que achado, né? Mas eu não sei se ele vê como a carreira de treinador dele, se ele pensa em realmente ter uma carreira como treinador bem sucedida, eu não sei se ele enxerga o Arsenal como uma... talvez esse game, né? Acho que essa questão, a questão é essa.
Se de fato existe esse projeto pra ele no City, eu acho que a tendência é que ele prefira continuar lá, né? Mas assim, pro Arsenal ele seria... eu acho que pro Arsenal seria uma aposta em um cara novo, né? Com boas ideias. E assim, teoricamente eu acho que valeria a aposta pro Arsenal, né? Porque não seria caro.
Sim.
Por ele não ser consolidado ainda, né? Como treinador. Ele tem ligação com o clube, né? E acho que isso poderia ajudar bastante. Mas assim, é como você falou, a gente não sabe até que ponto... pode existir um interesse mútuo, né? Então, eu presumo que o Arsenal está voltado, assim, mais para algum treinador já formado,
sim,
sabe? Pelo menos era assim, o plano até trazerem o Emery. Assim, mas talvez mudem de ideia depois dessa passagem do treinador espanhol, né? E assim, se trouxerem o Arteta, eu acho que apoio não faltaria, né?
Ah,
eu acho
com
que
certeza.
Ele teria até mais apoio que o Emery, né? Quando chegou.
Eu acho que também uma questão que aconteceu foi, na época de Arteta, eu lembro que eu acompanhei vividamente, né, depois de sair de Wenger, não sei nem se a gente se conhecia naquela época, já acho que já se conhecia pelo Twitter, e eu lembro que todo mundo começou a, assim, no início era meio, ah, Arteta, ele não tem tanta experiência assim, ele nunca treinou um time, etc, etc e tal, mas aí a galera começou, ah, mas ele é um jogador que... entende o Arsenal, ele tava aqui nos últimos anos de Wenger e entende como é que funcionava.
Sim.
Ele
é um cara estudioso.
É um cara estudioso, teve bons anos de ser aprendiz de Guardiola. Então, assim, eu acho que você consegue, de certa forma, pesar os dois. A única questão que eu acho que, por exemplo, se você não for efetivar o Fred e trazer o Arteta, como é que será que Fred olha pra isso, sabe? Será que Fred não se sente numa situação meio desconfortável? Porque talvez Fred tivesse um olhar e, não, eu quero esse cargo no futuro.
Ele espera, né?
E aí você traz um cara que é um jovem, jovem treinador, ex-jogador do Arsenal, pra ser assistente de um jovem treinador, ex-jogador do Arsenal, sabe? Eu não sei como isso funcionaria, acho que é uma posição meio esquisita no momento.
É assim, até agora falando a minha opinião, assim, o Fred é um ídolo do Arsenal,
sim,
né? E é mais ídolo que o Arteta.
Com certeza.
Né?
Sem dúvida nenhuma.
E assim, deixar o Fred como interino, eu acho que seria até um processo natural. Assim, até encontrar o cara certo. Desde que isso seja conversado também, né, com o próprio Fred, porque, como aconteceu com o Solskjaer, e a gente tem sempre esse parâmetro para ficar comparando,
sim.
Ele caiu lá, mas o projeto dele sempre foi ser treinador, né? Aí precisa ser conversado para ver se o Ljungberg realmente quer isso para para a carreira dele agora, né?
Sim.
Então, se ele assume o Arsenal com a saída do Emery, é outro que teria muito respeito da torcida, né?
Com certeza.
E assim, e é uma recolocação simples, porque Fred já tá dentro do clube, né? Ele já trabalha no clube, então acho que não haveria problemas.
É, e até assim, se a gente for olhar, por exemplo, jogadores que vão pra data FIFA, PP, aí Aubameyang, Sokrat, não sei se vai, Lennon provavelmente vai, né? Já saiu a lista de convocados, deve ter saído já, né?
Ah, eu não cheguei a ver.
Eu posso dar uma olhada aqui agora. Mas, questão, Lacazette deve ficar, não foi convocado pra França, né? Porque Didier Deschamps não gosta dele. Ozil também deve ficar. Torreira é um cara que vai. Xhaka também é um cara que vai. Mas assim, no geral, por exemplo, Tierney não vai também. Bellerin também não vai, voltando de lesão. Holding fica, Sócrates acho que fica também. Então, assim, você tem uma base do time grande que vai ficar. Não vai sair, sabe? E aí talvez seja positivo já começar. Cara, acho que se a gente não demite, a não ser que a gente ganhe muito convencimento, de uma forma assim, sei lá, não convencimento 5-0, mas 2-0 do Leicester,
Jogando bem.
Cara, 2-0 do Leicester fora de casa, especialmente pra esse time do Arsenal, é um milagre pra mim. Acho que nesse
é um
nível,
grande resultado.
É, especialmente jogando bem contra esse time ótimo do Leicester. Aí eu acho que talvez o Emery ganhe um pouco de tempo. Mas se não acontecer isso, a gente não demitir ele, cara, eu realmente não sei, não.
Você acha que é o limite dele esse jogo contra o Leicester?
Mas eu também pensei isso do jogo contra o Aston Villa. Então, o que é que eu sei? Não sei nada.
Mas contra o Aston Villa a gente teve o resultado, né? Embora não tenhamos tido um bom desempenho.
Mas, por exemplo,
assim, eu...
depois do jogo contra o Sheffield, depois do jogo contra o Watford. O Watford era perfeito, porque... Não, era não, porque a gente tinha acabado de voltar da data FIFA. Mas enfim.
Essa questão da data FIFA também pode ser um argumento, né? Vamos supor que eles estejam pensando nessa demissão. Uma derrota pro Leicester, pra mim, é provável. Eu não espero que o Arsenal vai vencer o Leicester lá. Por tudo que a gente já disse aqui.
E se a gente perder, só pra complementar, a gente fica a 9 pontos deles.
Eu acho que é um jogo que, se não vencermos, e é bem provável que isso aconteça, acho que a gente pode dar adeus ao top 4. Assim, tudo bem, ainda é cedo, mas muita coisa precisa mudar pra não ser assim, né?
Eu acho que não adeus, não, porque eu creio que o Leicester tem um elenco curto, assim como o Chelsea também tem, apesar de ambos terem jogado bem recentemente. Acho que não é adeus, mas fica muito difícil, cara. 9 pontos não é fácil. 9 pontos não é fácil, não.
O Leicester é um dos times mais atrativos da Premier League, né? Em termos de desempenhos. Uhum. Acho que isso fala por si só, né? Eles realmente estão jogando muito bem. E são amplamente favoritos contra o Arsenal. A realidade é essa, né?
E sem contar que o Leicester, dos últimos 5 jogos, venceu 4. O Arsenal, dos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 3, perdeu 1.
Pois é.
Eu teria interesse de ver aqui, abrir um site de aposta, né? Não que a gente aposte. Mas, sei lá, pra ver como é que tá a previsão desse jogo, né?
Eu vi um dado engraçado do @Orbinho, um perfil no Twitter.
Sim, sim.
E ele fala que a porcentagem de vitórias do Arsenal contra times com apelidos de animais,
sim,
é de 66%, né? O apelido do Leicester é Foxes, né? Raposas. Então, acho que temos um bom registro aí pra nos apegarmos, né, pra esse jogo. Embora não conseguimos vencer o outro time com apelido de animal, né, na última rodada, o Wolves.
O Chelsea, o Arsenal, basicamente, se você apostar, por exemplo, R$1 no Arsenal, e o Arsenal vencer, você vai ganhar 3,6 vezes mais do que você apostou. Se apostar no Leicester, você vai ganhar 1,95 vezes mais. 3,6 também é para empate, ou seja, o Leicester para ganhar é mais provável, e eu concordo com as casas de aposta também nessa aí.
Né? É o que provavelmente vai acontecer, né? Assim, a gente espera que não, mas sendo realista, é muito difícil que o Arsenal consiga vencê-los lá no campo deles, né?
Aham, é. Só pra finalizar, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, mas só pra finalizar, porque assim, eu não vejo mais alguém que esteja disponível no mercado que se encaixasse nesse time do Arsenal, enfim, fosse bom, tirando Arteta, olha lá, e quem sabe Alegre, mas Alegre também eu acho que, claro, eu tô citando qualquer coisa menos Emery, mas eu não acho que Alegre fosse, sabe? Eu não acho que Alegre é o cara pro trabalho.
O Alegre teria um processo de adaptação, né? Porque é a mesma coisa que aconteceu com o Sarri no Chelsea, né? É um futebol diferente o campeonato inglês, né? E a forma como eles trabalham na Inglaterra é diferente, né? Então, teria esse processo. Eu também não vejo nenhum cara assim que eu olhe e fale, cara, esse cara realmente poderia resolver nossos problemas. Tanto é que, na minha opinião, eu acho que eu daria essa oportunidade pro Fred, pelo menos interinamente, e deixando isso bem claro para ele, pra gente terminar essa temporada, né? Então, ou pelo menos até janeiro, para ver se realmente a equipe consegue jogar um pouco mais, né? Sem o Emery. Mas assim, falar de um cara que realmente chegue e a gente confie plenamente que ele vai resolver nossos problemas é muito difícil, né? Porque é difícil encontrar esse cara no mercado.
E eu acho também que, por exemplo, nomes como um nome que me agrada bastante desde a época do que ele estava no Hoffenheim é o Nagelsmann, né? Que tá agora no Leipzig.
Sim, é um cara bem visto, isso.
E, por exemplo, você não vai chegar pra ele agora e dizer, ó, vem pro Arsenal, e ele vai dizer, opa, tô indo agora. Não. No meio da temporada.
Não é uma coisa simples, né?
Não é.
Pois
é. A não ser que seja, por exemplo, sei lá, um cara que ficou desempregado agora, Nico Kovac. Mas ele acabou sendo desempregado do Bayern Munique, numa das ligas mais fáceis da Europa. Pro Bayern Munique, é uma liga fácil pro Bayern Munique. Não que seja fácil assim, no
É, o
geral.
Bayer reconheceu rapidamente que eles não estavam com o cara certo, né?
Exato. É isso que o Arsenal tem que
E
fazer.
como é um clube extremamente ambicioso, eles já solucionaram ou tentaram solucionar esse problema da maneira mais rápida, né? E é o que você falou, o Arsenal deveria fazer isso também.
Com certeza. E assim, se não for, por exemplo, um cara que tá no mesmo cargo há muito tempo, sei lá, não consigo nem pensar assim de cabeça. Mas é um cara que tá no cargo muito. Ah, pronto, Eddie Howe. É um nome que já foi especulado no Arsenal. Ele já tá há muito tempo no Bournemouth. Mas também não é um cara que pra mim. Não, eu não sou totalmente convencido por ele. Enfim, só
Ele
pra.
não tem tamanho ainda, né?
Exato, exato. Não é como o Pochettino era do Southampton, sabe?
Sim.
Mas, por exemplo, se fosse um cara que tá na situação de Eddie Howe, ele já tá num time menor há muito tempo, então talvez faça sentido para ele mudar de time, sabe? Eu não enxergo uma situação assim
Talvez
no
ele
Arsenal.
queira dar esse passo, né?
Exato, é.
Sim.
E aí, ele queira tanto dar esse passo ao ponto de, tá bom, eu vou sair do Bournemouth agora e vou pro Arsenal pra esse desafio,
Sim.
né?
Um cara interessante seria o Brendan Rodgers, mas a gente já discutiu isso, né, no último episódio, então vamos ver, vamos esperar esse resultado aí contra o Leicester e ver o que acontece.
Eu acho também assim que se você é Brendan Rodgers agora, qual é o. Tirando o ego dele, né? Que aparentemente é enorme. Qual é o lado positivo de você vir pro Arsenal? Eu não enxergo nenhum.
Pois é.
É. Ele
Mas é
tá.
por questão de visibilidade, talvez, né?
Sim, é. Mas aí, por exemplo, se você usa o Leicester para chegar no top 4, desbancando Tottenham, Manchester United, por exemplo, talvez seja mais visibilidade para ele. Aí.
Sim. Mas aí envolve também a questão financeira, né? Eu acho que é um fator que eles levam muito em conta também. Mas não é uma certeza, realmente. Isso que você está falando faz todo sentido. Eu não sei se o Arsenal chegar a bater na porta dele e ele vai aceitar logo de cara vir pro Arsenal porque é o Arsenal, né? Mas assim, é um cara que poderia ser pensado também, né? Ou pelo menos ter uma tentativa de trazer o.
Depende do que Raul e Edu vão fazer. Espero que eles estejam bastante ocupados agora, né? Porque o que a gente viu hoje contra o Vitória também não foi nada, nada positivo, não.
Hoje ficou claro que a gente precisa dessa mudança, né? E eu espero que ela aconteça o mais rápido possível.
Acho que mesmo que a gente ganhe do Leicester, ainda assim eu demitiria Emery. Como eu disse,
Sim.
a não ser que fosse uma performance muito boa. A gente tá tentando aqui prever os resultados agora, mas eu com certeza eu não consigo enxergar uma forma aqui que isso melhore, sabe? Eu acho que tu concorda também nisso,
Sim. Eu não sei nem a equipe do Arsenal que vai jogar contra o Leicester.
Ninguém sabe. Acho que nem ele sabe.
Ninguém sabe. Nem o sistema, né? A gente sabe.
Acho que nem Emery sabe que time vai jogar também.
Pois é.
É tão absurdo ao ponto disso. Enfim, cara, eu acho que dá pra ficar por aqui mesmo. Espero que eu fale com você da próxima vez, seja discutindo a demissão de Emery e o novo treinador que assumiu o cargo, ou uma vitória do Arsenal por 5-0 sobre o Leicester fora de casa. Acho que eu sei qual é o mais provável desses dois, né?
A gente sempre tenta ser positivo, né? Mas nesses momentos é difícil. Então, vamos lá, vamos ver o que que nos reserva esse jogo no King Power e é isso. Um abraço para todos que estão ouvindo e até o próximo episódio.
Acho que se você é torcedor do Arsenal, você tem que ser pessimista, né? Sempre esperar pelo pior, porque senão você vai viver a vida sendo desapontado. Infelizmente é a vida de torcedor do
Pois é.
Arsenal. Pois é, então é isso, galera. A gente agradece vocês por escutar o podcast mais uma vez. Lembrando que a gente tá no Twitter, arroba Arsenalizando. Estamos também no Anchor FM, no Apple Podcasts, no Spotify e também no Castbox. Valeu, jovem, pela participação. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.